Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marunes, está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro encara os 90 minutos mais importantes do ano e Marcelo faz mistério, mas sinaliza ataque com Moreno. Com mais um vetado pelo DM, Atlético se reapresenta pensando no Santos. E ainda, América vai a Salvador buscar vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quarta-feira, 14 de maio, que está só começando. Fique ligado. Muito bem, ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje destacando, claro, não poderia ser diferente, o Cruzeiro Esporte Clube, que logo mais às 10 da noite tem os 90 minutos mais importantes do ano contra o San Lorenzo da Argentina. O jogo vale vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. E quem chega com as informações da Raposa é o repórter Denis Marco.
O clima de mistério ronda a toca da Raposa 2. Ontem pela manhã, o time treinou com portões fechados. A imprensa só teve acesso 50 minutos depois do horário previsto. E só pôde assistir aos reservas e titulares todos misturados, fazendo cobranças de faltas e penalidades. O zagueiro Dedé comentou a ação de mistério de Marcelo Oliveira.
A estratégia do treinador, acha melhor fazer assim. A gente sabe o dever que a gente tem, a dificuldade que a gente vai ter no campo. Temos que fazer gol e tá bem postado para não tomar. Então, se ele pensa que não deve dar pista para a imprensa, para o outro treinador, eu acho que pode ser uma boa opção.
É o Cruzeiro escondendo o jogo para surpreender o São Lourenço, adversário de hoje. Marcelo Moreno revelou que ocorreram mudanças, mas não entregou quais. Assim, a escalação celeste para a partida decisiva da Libertadores se tornou um mistério. Mas como futebol também é especulação, vamos a ela. Com a recuperação de Dagoberto e o bom desempenho de Marcelo Moreno no time B, o ataque é uma dúvida. A defesa dificilmente vai mudar. Marcelo Oliveira deve escalar Fábio, Dedé, Bruno Rodrigues e Samúdio. Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart completam o meio de campo e na frente dois dos quatro, William, Júlio Batista, Dagoberto e Marcelo Moreno. Além desses, também foram relacionados Ellison, Ceará, Egídio, Léo, Nilton, Alisson e Marlone. O boliviano Marcelo Moreno está pronto para o desafio continental.
A gente está focado só nesse jogo. Uma final, um jogo muito difícil que a gente tem e que sabe da responsabilidade que vai ser. Então, o que a gente quer é estar focado e só interessa uma vitória para nós. Estou bem melhor, estou me sentindo à disposição. Se é para eu ser titular, assumir a responsabilidade de ser o titular e poder carregar esse peso do camisa 9 do Cruzeiro. Então, estou pronto, estou 100% bem para poder jogar. E aí, quem escolhe é o treinador sempre.
Para quem ainda não sabe, o jogo contra o São Lourenço é hoje às 10 da noite, no Mineirão. A partida vale a continuidade do Brasil na Copa Libertadores da América. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e agora tem que vencer e vencer bem para não precisar dos pênaltis, que o time tem treinado, mas para que usar, né? Repórter Denis Marco.
Muito bem, vamos aguardar 10 horas da noite, então vale o ano aí para o Cruzeiro. Acredito muito que a equipe celeste consiga a classificação. Claro, precisa fazer gols, né? Precisa de vencer. E acredito sim numa vitória do Cruzeiro. Tem mais time do que o São Lourenço, né? Vai ter que cuidar do nervosismo. Claro, a gente sabe que os jogadores vão entrar pressionados, mas são profissionais e muito bem remunerados por isso. Com toda certeza, o Cruzeiro hoje sai classificado lá no Mineirão, 10 horas da noite. E a equipe da UFMG Educativa estará lá acompanhando esse jogão no Gigante da Pampulha. Agora, meio-dia e 25. É, América e Bahia decidem hoje às 7h30 da noite no estádio da Fonte Nova em Salvador uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Para garantir a classificação, o Coelho entra em campo precisando de uma vitória por qualquer placar ou um empate com gols. Já o tricolor baiano se classifica com uma vitória simples. Novo empate em 0x0, que foi o mesmo resultado do jogo de ida, leva a decisão da vaga para as penalidades. Poupado no jogo contra o Bragantino, o lateral direito Elcinho volta a ser relacionado para o jogo de hoje. E ele fala sobre a decisão de logo mais.
Um jogo importante contra uma equipe de Série A, que dá uma visibilidade muito boa, porque a gente, infelizmente, a gente está disputando a Série B, mas o América é um clube que tem que estar na Série A, mas nós vamos procurar aí jogar. Trabalhamos bastante hoje aí com o professor, tanto na conversa como pouco ali no campo, né? Mas já pensando nesse jogo, vai ser difícil dentro da casa deles, mas tentando surpreender eles lá dentro.
E com dores no tendão, o meia Tchor não viajou com a delegação americana para Salvador. Já o atacante Ricardinho, com a tendinite no músculo adutor da coxa esquerda, ainda depende de reavaliação médica. Por isso, o técnico Moacir Júnior só deve confirmar o time momentos antes do início da partida, somente nos vestiários lá da Fonte Nova. Quem passar desse confronto vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Nacional do Amazonas sem precisar do jogo da volta. É o Coelhão querendo buscar um espaço aí na Copa do Brasil. Agora 12h26. Chegando agora as notícias do Galo, que começa a se preparar para encarar o Santos no domingo. O jogo será realizado na Arena Pantanal em Cuiabá, lá no Mato Grosso. E as informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético volta aos treinamentos na tarde de hoje na cidade do Galo. A baixa para as atividades será o atacante Diego Tardelli, que após ser substituído no clássico do último domingo, realizou exames de imagem e foi constatada uma lesão muscular leve na parte posterior da coxa esquerda. Dessa forma, Tardelli dificilmente terá condições de jogo no domingo. O atacante se junta a Hever, Jô, Marcos Rocha, Guilherme e Ronaldinho, que também estão no departamento médico. Com vários lesionados, quem vem ganhando muitas oportunidades é o atacante André. E ele fala da sua alegria em voltar a marcar gols.
Acho que foi especial para mim, né? Acho que um bom tempo que eu não marcava, né? Então acho que eu tava com saudade disso. E fazer gol em clássico é sempre especial, ainda mais o da vitória, né? Então acho que para mim foi um gol que me dá um ânimo a mais para continuar trabalhando. E eu sabia que era um gol importante, que a gente precisava vencer rápido no brasileiro, né? Porque se a gente perde, a gente ia ficar meio complicado ali, já ia ficar com umas rodadas atrás na zona ali, né? Então acho que foi um gol importante, um gol que me motiva mais ainda e acho que é especial porque foi a primeira vitória nossa no brasileiro, acho que tomara que seja da arrancada.
André ainda comenta sobre a confiança do técnico Leverkusen no seu futebol.
Acho que mudou tudo, né? Acho que assim que ele chegou eu sabia que ia começar tudo do zero, porque era um treinador que não me conhecia, acho que não conhecia a maioria do grupo também, né? Então eu procurei me dedicar ao máximo ali, procurei saber a forma que ele gosta que trabalhe, né? Então acho que eu tenho correspondido isso para ele, fico feliz dele ter falado isso ali. Então acho que a responsabilidade só aumenta agora para continuar jogando bem.
Com 4 pontos, o Galo ocupa o 15º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. E agora faz 2 partidas seguidas fora de casa, Santos e depois Vitória. Repórter Rafael Miguel.
Valeu Rafa, 12h29. E uma última notícia, né? Ontem o gerente de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, ele com a cabeça mais tranquila, mais fria, né, se arrependeu e pediu desculpas à bandeirinha Fernanda Colombo, que errou, né, teve alguns lances errados no clássico do último domingo. E olha só o que disse o Alexandre Matos. Ele falou o seguinte, abre aspas: refletindo com mais calma depois do jogo, me dei conta do meu erro. Exagerei ao usar alguns termos para criticar a atuação da bandeirinha e peço desculpas se ela se sentiu ofendida. Não foi minha intenção, fecha aspas, foi o que disse o Alexandre Matos ao site da revista Placar. E ele disse mais, ele falou o seguinte, abre aspas, o que questiona é outra coisa. Como ela é muito jovem, tem apenas 23 anos, e já apitou um clássico do tamanho de Cruzeiro e Atlético, tem a impressão de que estão forçando a barra para promovê-la, só porque é bonita, para ver se cola. Ela já havia errado na semana anterior e acabou prejudicando o Cruzeiro em um jogo importante. Finalizou aí o Alexandre Matos, gerente de futebol do Cruzeiro. Tá certo, atitude digna, né? É o mínimo que a gente espera, né? Quando a gente erra, é, assumir o erro e pedir desculpas é muito bacana, isso é válido, mas né, não mancha, não tira o vacilo que deu o Alexandre Matos ali no calor do jogo, né? Falou bobagem, foi criticado e pode até ser punido pelas palavras imbecis que disse no último domingo. Bom, agora meio-dia e meia, estamos chegando ao fim de mais um Meio-Dia e 20 no Campus, o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um forte abraço, obrigado, tchau, tchau.
Você ouviu... Meio-dia e 20 no Campus. Tempo da Bola na UFMG Educativa.